Ngiyarata Afrika.
Naipenda Afrika.
Ngiyalithanda izwe lethu. Ngiyalithanda iNingizimu Afrika.
Ngiyarata lefatshe la rona Afrika Borwa.
I love Africa.
Esse é o Alex, é um burro?
É o burro. Esse é o jegue africano.
Que bicho
imagina,
é esse?
Imagina o pessoal que não conhece, como é que vai identificar esse barulho com um pássaro que não voa?
Um pássaro que não voa, mas que nada muito bem.
É.
E que vive na África, mas que você provavelmente não adivinharia.
Se a gente não falasse desse um pouco. Para a pessoa, nunca ia imaginar que isso aqui vem de um pássaro.
Você acha que as pessoas já imaginaram que pássaro é?
Não, acho que não, duvido.
É difícil, né? Gente, esse barulho que parece um jegue, que parece um burro, é o pinguim africano. Sim, é o pinguim africano e temos pinguins na África. E eu sei, imagino que alguns de vocês agora devem estar pensando, como assim tem pinguim na África? A África não é deserto, bicho lutando pela sobrevivência porque não tem água, calor. Não é assim, Alex?
É, né?
E como é que tem pinguim?
Então, a África é muito abençoada, na verdade, pelo menos a África do Sul, muito abençoada com dois oceanos, na verdade. Então, aqui tem tudo, incluindo pinguim.
Incluindo um pinguim...
Na cidade.
Na praia.
Na praia, pinguim na praia, pinguim que vive nas casas das pessoas. Tem um documentário, na verdade, no Apple TV, que foi feito durante a pandemia, em que não havia turismo. E os pinguins estavam dormindo na casa das pessoas. Os pinguins tomaram conta da cidade.
Tá, vamos explicar melhor essa situação para o nosso ouvinte, que agora está assim, completamente confuso com todas essas informações
que eles estão bebendo lá?
Jogadas ao vento. É assim, gente. Existe um tipo de pinguim que é chamado pinguim africano ou pinguim do cabo, que
ou
vive...
Jackass.
É, jackass por causa do barulho, que vive na costa da Namíbia e da África do Sul. Então ele é um pinguim que só existe aqui. E aqui existe uma grande colônia que fica na cidade do Cabo, na região da cidade do Cabo, na verdade, num lugar chamado Simonstown. E eles têm... Eu diria que tem uma vida boa, porque é a melhor parte, para mim, é o melhor oceano que tem lá é
Sim.
aquele, né? Que é bom,
é tranquilo.
A água é bonita, é tranquilo, não tem onda, não é gelado.
Areia branca.
E fica perto da cidade.
Então, quando
e
você.
E eles caminham pela rua.
Sim, quando você vai naquele lugar para observar eles, no Boulders Beach, as casas são 20 metros, 30 metros, é só do outro lado da estrada. Então. Tem muito pinguim que vai no jardim das pessoas.
E assim, o pinguim, ele é um bicho afrontoso, tá? Então, assim, você tá dirigindo o teu carro, ele tá atravessando a rua, ele não se importa se você tá...
Tá nem aí.
Não, você tem que parar pra ele. Ele sabe disso. Você tá lá tomando teu sol na praia, ele quer passar, ele vai numa linha reta. Ele não vai desviar de você. Você tem que desviar dele.
É, pula por cima de você.
Ou ele vem e te morde, né, também. Então, assim, várias vezes você tá lá sentado tomando teu solzinho... E ele resolve que quer ir para aquela direção e ele vai. E azar de quem estiver no meio. Yeah. Esses são os pinguins na cidade do Cabo. O legal é que você pode nadar com esse. Já nadou com os pinguins?
Não, não.
Não nadou, eu já nadei com os pinguins. A água é meio fria, mas eles são bons nadadores. Eles nadam...
Oh, lá no Boulders Beach você nada?
É.
É, você pode nadar, não sabia que
podia
nadar.
Porque assim, Boulders Beach, gente, se você fizer tours pela cidade do Cabo, provavelmente você vai parar nesse lugar e eles vão te mostrar... que existe um santuário de pinguins. E aí vai ter uma fila...
Certo, é.
Vai ter uma fila, assim, considerável de pessoas para ir nesse lugar. E aí, esse lugar você entra e você consegue ver os pinguins de um deck.
É, naquela plataforma, né?
É um deck, você não pode chegar muito perto. Só que o pinguim, ele é livre. Ele vive na natureza. E ali, a poucos metros, tem uma praia, que é uma praia para banho, uma praia aberta ao público. E boa parte desses pinguins vão para lá. Então, o que eu falo para as pessoas que não gostam de fila, apesar de saber que brasileiro gosta de fila...
É?
Não, brasileiro não pode ver uma fila que ele nem pergunta. Ele já para atrás da fila e espera para ver o que é. Então, assim, se você é uma das pessoas que não gosta de fila, você caminha para a direção oposta, vai na praia.
É, não, eu já vi várias fotos dessa praia e tal, eu nunca fui lá. Eu, geralmente, quando eu estou ali, estou com clientes. Mas seria legal ir lá com as minhas filhas.
É bem legal porque você é bem raso, tem tipo uma piscina natural. E aí eles pulam ali, é muito legal que tem umas pedras e eles vão subindo em linhazinha daquele jeito de pinguim.
É.
E aí eles pulam na água daquele jeito de pinguim, é muito legal de assistir. Mas aí você me falou que é um pássaro que não voa, então ele não voa.
Não, ele perdeu a habilidade de voar, né? Tem aquela asa, que na verdade, aquela asa são quase como barbatanas para ele. Porque ele usa, se você vir uma filmagem debaixo de água sobre os pinguins, eles voam. Eles estão voando embaixo de água.
É, eles não voam no ar, mas eles são excelentes nadadores, né?
Eles usam as barbatanas, eles usam aquelas asas debaixo de água como o pássaro usa asa no ar.
É, eles são excelentes nadadores embaixo da água, quando eles estão fugindo de predador.
Sim, muito ágeis.
Tem muito predador na Cidade do Cabo, né? Eles conseguem chegar até 20 km por hora. Que, imagina
incrível.
Nadar 20 km por hora.
Não, o pinguim é... E aquele corpo é bem desenhado para ser mesmo streamline, né? Para ser mesmo desenhado para a água.
Ele tem aquele formato que é de submarino que vai mesmo.
E são pequenos, né? Porque tem pinguim na Antártica que é quase 1,5 metros. Mas aqueles aqui são bem pequenininhos.
É, o pinguim imperador, ele é grande.
É, grandão, sim.
Né? Quem assistiu a Marcha dos Pinguins, eu fiquei chocada quando eu soube o tamanho daqueles
pinguins. É, grandão.
É do tamanho de uma criança. É. Mas os daqui são pequenininhos, eles têm no máximo 60 centímetros de altura e eles pesam entre 2,5 a 3,5 quilos. Então eles são pequenininhos, mas são furiosos, né?
Muito!
Eles são furiosos.
Até para turista, o pessoal coloca lá as câmeras para tirar fotos, eles bicam nas pessoas, bicam nas câmeras.
É, então se você for se arriscar lá na praia de Boulder's Beach, já sabe, cuidado. Se o pinguim vier na sua direção, você desvia do pinguim. É a mesma coisa para tartaruga, sabia disso?
Onde?
As tartarugas de Soduana Bay. Se ela vier na sua direção,
você
desvia, porque ela te morde. Tem que cuidar com esses bichos do mar aí, esses bichos não são confiáveis. E o que, que ele come, o pinguim?
O pinguim come muito peixe, né? Sardinha, anchovies, não sei como fala anchovies.
Anchova.
E também, como é que fala? Lula, não é?
Lula.
É Lula, fala? Lula. Uhum.
É, e crustáceos,
crustáceos,
né? E quem é que come o pinguim?
Aqui na região da África do Sul, tubarão come pinguim.
A gente tem... Bom, vocês já ouviram muito eu falar de tubarão. Muito tubarão.
Na água, no mar, porque o pinguim, coitado, tem predador no mar e predador na terra, né?
Não é fácil, né?
A vida de pinguim não é fácil, não.
Não é fácil, porque os predadores na terra... Você imagina, você é um pinguim na África. Você vai lá dar o seu mergulho, tem tubarão, tem foca, porque tem muita foca na região do Cabo. Também, né? Outro bicho que era para ser de frio, mas tá lá. Então tem as focas, tem os tubarões, tem outros predadores que também atacam eles. E aí quando ele sai lá na areia, pensa que tá salvo.
É. Já houve vários relatos de leopardo em várias colônias, porque a colônia que nós estamos a falar agora é bem na cidade, mas tem outras colônias mais fora, que são em regiões mais um pouco naturais. Então tem leopardo, tem caracal, que é tipo...
Caracal é tipo um gato.
Jaguatirica sem pintinha? Seria isso?
Gente, o caracal a gente vai ter que fazer um episódio sobre ele, mas eu vou colocar lá no nosso Instagram, @africapod, porque pra mim é um dos gatos mais lindos.
O lynx, a família do lynx é muito bonita.
Ele é belíssimo, o caracal, tem muito na região do Cabo. E ele é um gato... maior, grande, com as orelhinhas. Ai, não sei descrever.
É um lynx sem pintinha. O caracal ataca e uma espécie de furão também. Que eu acho que em Brasil chama-se furão.
Que é o mongoose?
O mongoose, é. O furão.
Eu não sei se ele é muito que nem o nosso furão do Brasil, mas eu também vou mostrar o mongoose pra vocês.
Tem várias famílias de mongoose, tem várias espécies de mongoose na África, mas aquele que ataca é grandão. É bem grande.
É grande. É. E além disso, tem um outro problema, que é o homem causando problema na natureza de novo, que são gatos e cães domésticos que atacam os pinguins.
Yeah.
E os gatos domésticos, eles são um grande problema no Brasil e eles são um grande problema na África do Sul também, né? Porque eles acabam se tornando selvagens e eles atacam os pássaros, principalmente.
Certo, muito,
Né? E nem o pinguim se salva, então... O pinguim tá em maus lençóis aí com predadores de todos os lados. E os que conseguem sobreviver precisam se reproduzir, né, Alex? E aí, como é que é a reprodução dos pinguins?
Então, os pinguins, eu acho que colocam dois ovos, não é? Dois ovos por cada ninhada. Chama ninhada? Nem sei se chama ninhada. Colocam por estação, por cada estação. Eles colocam dois ovos e é sempre a fêmea e o macho que tomam conta. Vão tomando vez quem vai no mar pegar peixe e voltar.
Se sobreviver.
Sobreviver. Aqui eles fazem, lá nesse lugar que nós falámos do Boulder Beach, como é assim mais para turista, o pessoal dos parques lá colocou umas casotas para eles dormirem lá dentro. Mas na natureza eles fazem um ninho assim com galhos de árvore e colocam o ovo no topo. Para quem não sabe, tipo na Antártica, o macho coloca o ovo em cima das patas, porque se deixa o ovo no gelo, o ovo congela. Então o macho passa meses com o bebê, com o ovo assim nas patas e vai andando. Aqui na Cidade do Cabo não é tão frio assim, então não precisa, mas sim, é o macho e a fêmea que toma conta. Dois
e
ovos.
Eles são monogâmicos, né? Eles ficam sempre no mesmo casal.
Sim, muitos pássaros têm isso, quase todas as águias são assim. Mas já foram vários estudos feitos que o pinguim é um dos animais que mais procura relações do mesmo sexo. Mesmo tendo fêmeas ou machos disponíveis, é muito comum o pinguim ter relações sexuais com o parceiro do mesmo sexo.
Olha aí que interessante. É. E, bom, e aí eles colocam dois ovos, eles revezam para chocar esses ovos. Mas, normalmente, só um desses ovos sobrevive, né?
Sim, é o que a gente chama de Cain and Abel Syndrome, que quase todas as águias fazem isso também, que é só sobrevive o mais forte. Eles colocam dois ovos para dar as maiores chances para que pelo menos um consiga sobreviver. Então, isso é um síndrome muito famoso nas aves.
E, bom, desses dois ovos, nós temos um problema muito sério na África do Sul com esses pinguins, porque é um tipo de pinguim que só tem aqui mesmo. Na verdade, tem 24 lugares no sul da África, alguns na Namíbia e alguns, a maioria, na África do Sul. Mas até os anos 70, os ovos eram
coletados ainda, né? Era isso?
Eles eram uma iguaria, que eram considerados uma iguaria, e até os anos 70 as pessoas comiam ovos de pinguim. E como são só dois...
É assim, se a gente come ovo de avestruz, né?
É verdade. Você já comeu ovo de avestruz?
Não, não.
Eu já comi ovo de avestruz.
E aqui?
Ah, é um ovo normal, só que assim, né? Um ovo de avestruz dá uma refeição para quatro pessoas. É muito ovo. É muito, muito
imagino,
ovo.
Imagino.
É imenso. E para quebrar a casca também não é fácil. Tanto que eles fazem, né? Que na África do Sul tem muita decoração de ovo de avestruz, né?
E era, sim, era onde os busquimandes também coletavam a água deles no deserto.
Com o ovo. É, porque não quebra por nada. É realmente interessante. Mas o ovo do pinguim acabou se criando um grande problema. Por quê? A população dos pinguins da África do Sul, pinguim do Cabo, até o século XIX se estimava que eram 4 milhões. Aí, em 1910, já era 1 milhão e meio. Em 2010, lembrando que até os anos 70 era ok comer ovo de pinguim, essa população já caiu para 55 mil pinguins. Aí, em uma das reservas que a gente falou, que é uma reserva chamada Betty's Bay, em 2010 eles tiveram um grande ataque de leopardos. Tá muito difícil a vida desse pinguim.
É, não é? Olha, todo mundo quer...
O leopardo com tanta
bichinho
comida
bonito,
grande.
Bichinho bonito, mas olha a vida do bicho.
E nem dá grande coisa de comida, na verdade, porque é só pena,
É muita pena.
É muita pena.
Dá pena, né?
Que infame. Então, em 2010 eram 55 mil pinguins e em 2019 nós temos 20.850 pinguins. E estima-se que, se continuar na velocidade que está, até 2026 nós não teremos mais pinguins na África do Sul. E 2026 é daqui a 3 anos.
A gente não pode acabar com uma nota assim tão triste, né? Pelo menos ainda tem pinguim na África, gente. Vocês têm que vir para a África do Sul
agora. Vem agora.
Vem para a África do Sul agora. A Latam vai retomar os voos agora diretos para a África do Sul, vindo de São Paulo.
Então, em setembro. Já estou olhando os meus já.
Está na sua hora de você vir visitar a África e ver o pinguim africano.
Não, mas a gente tem que falar um pouco sobre isso, porque o que está causando esse desaparecimento do pinguim?
Como quase tudo, na verdade, é overfishing, né? A gente está pescando muito peixe. E, na verdade, o que é triste, que muita gente nem nota, nem repara, nem para para pensar, a grande maioria do peixe pescado no mar acaba como comida para boi, para ração para animal.
Ah, é?
Verdade. Não, nem é para consumo humano, é para... Então, o pinguim coitado, que precisa do peixe para sobreviver, está sendo quase como um dano colateral.
Ele acaba com a pesca excessiva, ele tem que nadar cada vez mais longe.
Sim.
E ele se coloca em risco muito maior,
Sim.
né, no mar cheio de predadores, cheio de tubarão.
Certo.
E além disso, nós temos uma curiosidade aí, né, que a cidade do Cabo, você já deve, né, quem estudou história do Brasil, deve ter estudado lá que quando os portugueses cruzavam o Cabo das Boa Esperança, né? O Cabo da Boa Esperança, por que, que tem esse nome,
Alex? Você sabe, na verdade, porque... em Portugal, na escola, a gente aprendeu como Cabo das Tormentas.
É isso que eu ia te perguntar, porque o nome não era Cabo
da
Boa Esperança,
era,
né?
Cabo das Tormentas, porque era um cabo bem difícil de circunavegar. Tanto é que onde eu vou na semana que vem, na Namíbia, vou numa colônia de focas, e a colônia se chama Colônia Diogo Cão. Foi um dos portugueses que passou naquela região e ele chegou naquela região do Cabo das Tormentas e voltou, que ele não conseguia passar. Por isso é que oficialmente os primeiros que chegaram na África do Sul foram os holandeses. Mas os portugueses pararam primeiro na África do Sul, a caminho da Índia, mas nunca pararam para ficar. Foi a caminho da Índia. Tanto é que a província do KwaZulu-Natal se chama Natal, que os portugueses pararam lá em dezembro.
E aí...
Então era um cabo bem, um cabo muito... Quem vai no Cabo da Boa Esperança, o mar está sempre de mau humor.
O Cabo da Boa Esperança é o ponto onde troca do Oceano Atlântico para o Oceano Índico. E era Cabo das Tormentas, não é à toa, né? Tem muito
também
naufrágio.
Os portugueses também chamavam Cabo Bujador.
O que é bujador?
Não sei o que é, mas chamava-se Cabo Bujador. Então, na mítica dos anos 1500, da descobrimentos, os portugueses falavam que tinham lá um monstro que puxava os navios para baixo, que era o Adamastor.
Uhum.
Então eu aprendi tudo isso na escola como Cabo das Tormentas e tinha o monstro Adamastor.
Então, a gente está falando tudo isso porque tem muito naufrágio naquela
Sim,
região.
Tem.
Muito. Quem é mergulhador e gosta de naufrágio, venha para a cidade do Cabo. Mas venha preparado porque é frio.
Muito.
É frio. Eu já tive hipotermia mergulhando lá. Mas assim, tem muito naufrágio e alguns desses naufrágios foram causados, foi durante tempestades, mas eram navios com óleo.
Certo.
E aí esse óleo no mar, eu não preciso explicar para vocês, né? Nós somos brasileiros, a gente já sabe exatamente o que acontece. É um desastre ambiental de grandes proporções, especialmente para uma colônia de pinguins tão pequena.
Certo.
Né? Uma colônia de... Hoje nós temos aí 22 mil pinguins.
Eles chegaram a esse ponto, os pinguins estão nesse ponto, que qualquer problemazinho para eles é um problema enorme.
Porque é uma população muito pequena. Então, muito importante a gente saber que existe esse animal, a gente saber que ele existe e que ele precisa ser protegido. E existem muitas, né, ONGs, enfim, existem muitas entidades na África do Sul que dão suporte para a proteção e para estudo desses animais. Mas é muito doido, quando eu estava preparando esse episódio e eu cheguei a esse dado, né? Provavelmente não existirá mais até 2026.
É incrível, não é?
Porque quando a gente pensa em aquecimento global, quando a gente pensa em mudança climática, tudo são coisas que podem acontecer, mas é a longo prazo. Quer dizer, a longo prazo, 80 anos.
Sim.
Mas quando você olha para aquele pinguim ali e você pensa que em 3 anos talvez ele não esteja mais ali, nenhum deles...
É complicado.
É assustador. O mal que a gente tem causado para esse planeta, né?
Então, você vem para a África do Sul, vamos ver pinguim, que é para o governo conseguir fazer dinheiro suficiente para proteger esses animais.
É, isso é muito importante, porque isso é muito importante na África do Sul, sim, né? É, como a gente sempre fala, mas eu gosto de reforçar, porque se tem uma coisa que funciona nesse país, é a questão ambiental.
Sim, muito, muito, muito.
Então,
muito.
Realmente, eles cobram as entradas, principalmente na Cidade do Cabo, elas têm um custo maior. Porque a Cidade do Cabo é o Rio de Janeiro
Sim, com certeza.
Né? Então a gente não
é uma beleza natural muito parecida. É. Não é tão tropical, mas é muito parecido.
É diferente. Eu acho que é muito diferente, mas é muito parecido em muitos aspectos. E é muito bonito. Yeah. A Cidade do Cabo é muito bonita. Mas é complicado morar lá. Assim, né? É um lugar mais para turistas.
É,
né?
Sim. É.
Você vai pagar suas taxas lá para você entrar nos parques e tal, e essas taxas elas realmente vão para proteção ambiental.
Ah, com certeza. Você quando paga na Cidade do Cabo, ou mesmo na África do Sul, no Kruger, o Kruger é um parque onde as estradas dentro do parque são 100% melhores que fora do parque. Então você quando paga para fazer um safari na África do Sul, naqueles parques, porque o Cabo da Boa Esperança, onde tem os pinguins, a Montanha Mesa, tudo isso é um parque nacional. E você consegue ver para onde o seu dinheiro está indo? Você consegue ver a infraestrutura?
Não, você de fato vê o dinheiro funcionando. Hoje certo. Mesmo, hoje nós não estamos gravando o quintal do Alex, hoje nós estamos gravando o quintal da minha casa. É, porque eu também tenho uma reserva
também
ambiental.
Tem zebra.
Eu também tenho zebra. Não
o, pessoal,
tenho...
o pessoal vai pensar que a gente tem zebra mesmo.
Eu tenho zebra.
Eu não tenho.
O nome da minha zebra é Exausta, ela está sempre cansada. Mas hoje nós estamos na reserva... perto da minha casa, e é uma reserva que é mantida pela municipal, né?
Sim,
pelo município.
Município.
E assim, tem trilha demarcada para quem quer fazer caminhada, tem a manutenção dos animais, tem segurança. Então você vê assim o dinheiro realmente voltando para a proteção ambiental, tá realmente algo importante. E venham para a África, se você tem vontade, tem interesse, venha para a África. Venha ver tudo isso de perto e venha ver enquanto ainda está aqui. Porque, infelizmente, a gente já não sabe mais por quanto tempo estará, né? Mas, enfim, não vamos terminar esse episódio com uma forma triste. Tem aí um último recado para o pessoal, Alex. Alguma coisa que você queira dizer?
É, então, para quem vem para a Cidade do Cabo, ou quem vem para a África do Sul e tenta, pelo menos, visitar o Kruger e a Cidade do Cabo, que são dois dos destinos mais famosos, e tem muita, muita coisa para fazer na Cidade do Cabo. Muito.
É, a Cidade do Cabo é impressionante, e você vai ver não só pinguins, você vai ver focas.
Foca, baleia.
Você vai ver baleia, golfinho.
Enfim, é bem incrível, vale muito a visita. E vamos encerrar o nosso episódio de hoje, então.
Esse foi o África Pod de hoje. Se você gostou, não esquece de seguir a gente lá no Instagram, seguir a gente na sua plataforma de podcast favorita, nos dar 5 estrelas. Se você tiver alguma dúvida, alguma questão, manda lá suas perguntas pro Alex, porque é ele que vai responder.
Se ele não olha que você chegou aí com os números, que eu não chegava com esses números todos. Quem quer saber estatística, é só falar com você.
Quem quiser saber de pinguim, eu gosto de pinguim. Eu gosto do mar, né? Eu sou a pessoa do mar, você é a pessoa da savana. E então, se você quiser mandar sugestões, que tiver algum animal que você quer ver aqui, que seja da África, por favor, não manda o urso polar, que a gente não sabe nada dele. Manda pra gente. Muito obrigada por nos escutar até aqui. Nos vemos no próximo episódio de África Pod. Tchau, tchau, Alex.
Tchau, gente. Obrigada. Abraço. Tchau.